entrevista. Situação que atinge de 10 a 15% das mães, a depressão pós-parto é uma profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo após o parto. Em alguns casos, ela pode evoluir para uma forma mais grave, conhecida como psicose pós-parto. Na nossa entrevista de hoje, a gente vai falar do papel da amamentação na redução do risco da depressão pós-parto. Para isso, convidamos a doutora Adriane Galão, ginecologista e especialista em aleitamento materno. Bom dia, doutora Adriane, seja bem-vinda.
Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Bom dia, doutora. Doutora, vamos começar falando sobre essa propensão à depressão pós-parto. Existe algum grupo de mulheres que tem maior propensão a ter a doença ou não?
Esse é um assunto que nos é muito caro. A gente tem muita preocupação com relação a isso. Algumas mulheres, sim, têm fator de risco para ter um quadro de depressão pós-parto, né? E normalmente são aquelas mulheres que já tinham algum quadro depressivo, tem alguma patologia, alguma doença, né, que seja agravada pela gestação, ou tem uma gestação de alto risco. Então, essas pacientes são aquelas que a gente tem que ter um maior cuidado com relação ao pós-parto delas.
Uhum. Elas já têm uma chance maior aí de desenvolver, então, essa depressão pós-parto. E existe alguma relação entre a amamentação e a saúde mental da mãe, essa mãe que talvez aí possa cair numa depressão pós-parto? A amamentação pode ajudar?
A amamentação, a gente diz que nesse período ela é fundamental, né? Porque ela contribui diretamente na saúde mental. A amamentação, ela tem substâncias que são liberadas no leite que podem reduzir esse risco. Então, há um estímulo muito forte para a gente poder continuar essa amamentação neste período e estimulando que as mães o façam.
Uhum. Acontece, né, doutora Adriane, que a amamentação também não é aquele momento glorioso para muitas mães, né? A gente acha que é tudo tão simples, né? Que é só pegar o bebê e colocar ali no peito que ele vai mamar tranquilo, mas não é bem assim. Existem muitos desafios também na amamentação. E essas dificuldades que a mãe e o bebê podem enfrentar nesse momento mágico que deveria ser a amamentação, essas dificuldades podem também prejudicar a saúde mental da mãe?
Sim, a amamentação, na realidade, ela tem que ser ensinada, né? Ninguém nasce sabendo ser mãe ou ninguém nasce sabendo amamentar. Nós, como agentes de saúde, nós temos que estimular que isso aconteça e ensinar as mães a amamentar, né? Tem muitos mitos com relação a isso e tu tens toda a razão. Não são só glórias, né? A gente tem que trabalhar com todos esses desafios. A gente tem problemas da pega do bebê, alguma coisa de patologia mesmo, como engurgitamento mamário, dor, todas as questões que geram uma frustração, culpa, insegurança, papéis de exaustão física, né? Especialmente naquelas mulheres que têm amamentação exclusiva, aquela amamentação exclusiva que a gente diz que é por livre demanda, nas 24 horas do dia, isso pode levar a quadros de intensa fadiga, né? E isso com certeza está cruzando com maior risco para depressão também. Uma outra questão que a gente fala muito com os nossos casais, né? É a questão da privação do sono, todas as sobrecargas de cuidado com o bebê e todas essas alterações hormonais também que contribuem para piorar um pouco, né? As causas de vulnerabilidade emocional nessas mulheres.
Uhum. Doutora Adriane, falando ainda da amamentação, realmente é um momento bem importante para a mãe e para o bebê, mas é bem complicado, né? Essa questão da pega correta do bebê no seio da mãe, é a questão do leite descer, né? Às vezes demora um pouquinho ao leite descer e o bebê chora muito, a mamãe que já está cansada também já começa a ficar meio desesperada aí. Que tipo de ajuda que a mãe pode ter nesse momento? Ela procura ajuda médica, ela fala com o ginecologista. O que pode ajudar nesse momento aí da amamentação para ele ser um pouquinho mais tranquilo para a mamãe e para o bebê?
Sem dúvida nenhuma, a ajuda médica ela é fundamental, né? Para a gente poder discutir essa sobrecarga emocional. Esse suporte é muito importante que ele aconteça. E também que tem o apoio do parceiro, o apoio da família, né? Porque é preciso que isso traga uma tranquilidade. Nesses momentos mais difíceis, o bebê chora não só por problemas maternos, tem outras, né, de amamentação, tem outras questões envolvidas. Então é preciso ensinar para aquela mãe que neste momento está amamentando e discutir também todos os mitos com relação a isso, para que ela consiga criar um vínculo adequado, né, e imediato para fazer um período de amamentação tranquila.
Uhum. E a família também precisa estar presente, né? Quem puder ajudar,
sem
né, doutora
dúvida.
Adriane? Porque esse momento é um momento realmente bem pesado, assim, bem cansativo para a mãe. O bebê também ali, eles estão começando a se conhecer, né? Ali no colo da mamãe, o bebê às vezes chora muito, ela já começa a ficar desesperada, passa para um, passa para outro, ajuda da vovó, do papai. Isso sempre é bom. E a família também precisa estar atenta para esses sinais de alerta de depressão, né? Hora que a amamentação começa a ficar muito difícil, geralmente é possível perceber uma mudança no comportamento da mãe e tentar ajudar de alguma forma, né?
O que a gente costuma fazer nessas pacientes que têm os fatores de risco, né? Às vezes fatores de risco graves, com tentativas de suicídio prévia, pacientes que usam medicações já para tratamento com diagnóstico, a gente envolve a família neste puerpério imediato, né, no momento que ela está no hospital, ou que ela está, que a recém ganhou o seu bebê junto ao seu médico assistente, para que esses familiares fiquem atentos. O paciente começou com labilidade emocional, né, está comprometida, não está com um bom vínculo com o bebê, está com uma série de dúvidas, se acha incapaz de cuidar dessa criança, acha que não vai dar conta, né, não consegue se alimentar direito, tem dificuldades para dormir. Coisas persecutórias, né? Uma higiene excessiva com o bebê, uma preocupação muito excessiva. Então a gente alerta a família, que normalmente é quem está ao lado dessa paciente nesses primeiros dias, a esses sintomas. Que se isso acontecer, procure imediatamente um serviço médico que a gente consegue ajudar. Porque tem vários tipos de tratamento com relação a isso, que vão desde as psicoterapias, né? Só a parte do apoio medicamentosos, até uma internação para essa paciente, né? Que são em casos extremos. Mas é fundamental que se reconheça que isso é um pouco mais do que cansaço, é um pouco mais do que uma outra coisa que a gente chama que é um blues puerperal, né? Essas dificuldades que são limitadas a 2 semanas passam deste período e tem quadros mais agravados. Então, se a gente conseguir identificar isso, a gente consegue tratar precocemente. E certamente isso tem a ver com a continuidade ou não da amamentação, né? Porque hoje a gente fala numa amamentação exclusiva pelo menos por 6 meses, né? Isso é fator de proteção para aquele bebê, para inúmeras patologias. Então, por isso um incentivo tão grande à amamentação neste período. Isso é fundamental que ocorra de uma maneira mais tranquila possível.
É, e para isso a família realmente precisa dar todo o suporte, né, doutora Adriane? Assim, tá ali perto, ajudar naquele serviço do dia a dia mesmo. O bebê terminou de amamentar, pega ali do braço da mãe e leva ele para rotar enquanto a mãe descansa um pouquinho. Ajuda ali nos afazeres da casa, que muitas vezes eles continuam ali nas costas da mamãe, mesmo no puerpério, né? Então, assim, essa ajuda no dia a dia do pós-parto também é muito importante.
Eu costumo mexer com as minhas pacientes que, assim, as tarefas domésticas podem ser divididas. A amamentação nesse período não consegue ser dividida. Então, se o seu bebê está dormindo, vai descansar também, né? Porque tu precisa estar recuperada para o momento que ele acordar. Então, é bem isso que tu falou. Toda essa sobrecarga das tarefas tem que ser divididas, né? Pelo pai do bebê, pelo um familiar, pelos amigos, né? A gente conseguir verbalizar isso, olha, eu tô cansada neste momento, a noite foi difícil, né? Porque o bebê não tem um reloginho biológico ainda adequado. Então, até ele estabelecer isso, é muito trabalhoso. Então, é fundamental essa parceria.
Certo, doutora Adriane, só para a gente finalizar, queria que você mandasse um recado aí para as nossas mães que estão ali tentando amamentar, que estão sofrendo, que começam a sentir ali um pouquinho de tristeza. Que recado você manda para essas mães?
O recado é: converse com seus médicos, converse com seus familiares, né? Ninguém nasce sabendo amamentar, isso tem que ser construído. é um período mesmo de dificuldades, mas muito importante, né? Isso é importante que a gente divulgue isso na população, né? Discuta com relação a essa importância dos pontos que podem afetar a saúde mental, como essa pressão, né? Decepção com a maternidade, as pessoas acham que tem que ser perfeitas, que já tem que ser, saber amamentar de uma maneira adequada desde que seu bebê nasce. E não, esses laços precisam ser construídos. E a amamentação é muito importante para que esse vínculo entre a mãe e o bebê aconteça. Então sinalize, né? Isso não é nenhum demérito, não é menos mãe, não é fracasso, né? A amamentação ela tem que ser prazerosa, mas isso é construída. E isso certamente tem a ver com a saúde mental daquela família. Então é muito relevante esse assunto, que bom que vocês trouxeram isso, né? A gente como membro da Comissão Nacional Especializada lá de Aleitamento da Febrasвисоч�················A gente bate muito nessa tecla, né, da importância da amamentação para as mães e para os bebês.
Tá certo. Muito obrigada, doutora Adriane. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Raquel. E um bom dia aí para vocês.